Segundo livro dos reis de Israel, capítulo de número 4. Quem achou, diga amém.
Amém.
Nós vamos ler dos versos 18. Versos 18 em diante. Aleluia. Eu sou pentecostal, gente. Quando eu ouço alguém da glória, eu já respondo dizendo aleluia. Eu não aguento. Aí, ó, tem um monte. Oh, glória. Eita glória, aleluia. Ó, essa irmã aí só vai embora depois que eu fui embora, hein? Eu preciso de você até o final. Vamos lá, gente, do verso 18 em diante. De vez em quando eu vou ter que fazer isso aqui, ó. É bem desagradável, mas você finge que não tá vendo, vai fazendo alguma coisa aí. Porque se eu não fizer, a gente pode tomar um susto muito pior, né? Diz assim o texto sagrado: tendo o filho crescido, certo dia saiu a ter com o seu pai, que estava com os segadores, e disse a seu pai: ai a minha cabeça, ai a minha cabeça. E disse o pai dele a um moço: leva-o à sua mãe. Completa aí para mim, por favor, meninas. Leva-o à sua
mãe.
Leva-o à sua
mãe.
E ele o tomou e o levou à sua mãe. E o menino esteve sobre os joelhos dela até o meio-dia, e então morreu. E subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus. Então fechou a porta e saiu. E chamou seu marido e disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. E perguntou ele: por que tu vais a ele hoje, se não é lua nova nem sábado? E ela disse: tudo vai bem. Então ela albardou a jumenta e disse ao seu moço: guia, anda e não te detenhas no teu caminhar, senão somente quando eu te disser. E você diga amém.
Amém.
Eu vou contar de 1 a 3 e vou te pedir para liberar em direção à pessoa que está ao seu lado uma palavra que determina o rumo profético daquilo que eu acredito que Deus nos confiou como verdade para essa noite. É noite de resposta, viu? É noite de resposta. E quando eu entrei aqui, dobrei meu joelho para orar, o Senhor falou comigo que essa noite seria uma noite que visaria fechar o nosso ano com boas notícias. Aleluia, aleluia. O nosso coração está tão assaltado de tanta tragédia, é tanta coisa que está acontecendo, sem contar as novas ameaças que surgem da Europa acerca da nova onda, da curva, etc., economia, questões do cenário político. A gente se sente assaltado por temores de tantos lados que a cada notificação que o celular dá, o nosso coração já fica apreensivo, sempre esperando o pior, né? Mas eu estava ali, o Senhor falou para mim: diga para o meu povo que será um ano de boas notícias. Ou ainda este ano, eu não sei o que vai acontecer no mundo, mas Deus me trouxe aqui para profetizar sobre a tua vida. Oh, aleluia! É uma noite de resposta. É uma noite de respostas. É uma noite de respostas. Vou contar de 1 a 3, no 3, ok? Você vai virar para quem está ao seu lado e vai liberar esta palavra que eu vou lhe dizer qual é. Quando eu disser 3, você vai dizer assim para esta pessoa: aceite a ajuda, mas não o controle. Entendeu? Calma que eu não contei até 3 ainda. Segura aí. Quando eu disser 3, você vai direcionar essa pessoa com essa palavra e vai dizer para ela: aceite a ajuda, mas não dê o controle. Não dê o controle da sua vida. Aceite a ajuda, mas não o controle. É 1, é 2, é 3, diga.
Aceite a ajuda.
Para outra, de novo, vai. Aceite a ajuda, mas não dê o controle. Isso. O controle e o governo da tua vida está na mão de Deus. Não importa o quão difícil seja a circunstância que está te cercando nestes dias ou neste tempo na tua vida. É bem verdade que você precisará talvez de ajuda, e eu não tenho dúvida de que Deus enviará pessoas, de que Deus enviará coisas, de que Deus há de providenciar o recurso que você precisa. Só que Deus te trouxe hoje aqui e Ele está te advertindo com sabedoria. O que Ele está dizendo é: aceite a ajuda, mas não dê o controle da tua vida para ninguém. Governo da tua casa tem que estar na mão de Deus. Governo da tua vida tem que estar na mão de Deus. Essa história, ela é muito conhecida. Eu vou tentar só contextualizar para todo mundo compreender qual é o tempo da vida da mulher sunamita. Essa mulher é uma mulher muito generosa, uma mulher onde o texto diz que ela é rica. E o texto também diz que o seu marido já é avançado em idade, e em razão disso ela não tem filhos. Ocorre então que Eliseu vai passar por muitas vezes pela terra de Sunem, e provavelmente ele vai manter esse costume porque ele foi mentorado pelo profeta Elias. E Elias tinha o costume de orar sempre no Carmelo. E geograficamente falando, Sunem é uma das possibilidades de passagem para quem vai subir o Carmelo. E o texto vai dizer que esta mulher acompanhava Eliseu e ela percebia que ele sempre fazia aquele trajeto. Então um dia ela vai constrangê-lo a comer pão em sua casa. Pão aqui é termo genérico para refeição. Não significa necessariamente que ele só entrava para comer pão. Significa que ela sempre o abençoava, provendo alguma coisa para o seu descanso, para a sua alimentação, para a sua estadia. E ela não fazia isso porque ele era profeta. Porque ela diz para o marido, quando decide construir um quarto para ele, junto ao muro da casa, ou se fosse hoje, como eu poderia dizer, em cima da laje, ela vai dizer qual é a motivação dela em querer continuar abençoando esse homem. Ela diz assim: olha, marido, eu tenho visto que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. A motivação dela e a base do relacionamento dela com Eliseu não está baseado nos dons de Eliseu, no poder sobrenatural de Eliseu. E é válido aqui dizer que é muito difícil você encontrar alguém com a perspectiva dessa mulher. Que perspectiva, Camila? Alguém que consegue, sabendo quem Eliseu é, ignorar o que ele faz. Porque, pelo amor de Deus, gente, eu não estou falando de uma época onde havia uma pluralidade de profetas, uma época onde todos são profetas, não. Nós estamos falando de um homem que era a representatividade fiel da boca de Deus na terra quando decidia falar. Assim como o Senhor foi com Elias, o Senhor passou a ser com Eliseu e trouxe sobre ele porção dobrada da virtude que havia sobre a vida de Elias, o seu mentor. Quantitativamente falando, Deus usou o Eliseu, quantitativamente falando, literalmente duas vezes mais do tanto de vezes que usou Elias. Só que isso aqui não é sobre quem é melhor. Um foi pioneiro, o outro foi dando continuidade àquilo que o primeiro fez, e o segundo só foi por causa do primeiro. Então isso aqui não é sobre uma competição, pelo contrário, eu só estou falando do histórico de Elias para legitimar o ministério profético de Eliseu. E aí, dentro desse contexto, qual é a pessoa que, em sã consciência, compreendendo o poder e autoridade que a vida de Eliseu carrega, vai conseguir se relacionar com este homem sem conseguir se relacionar com a unção profética que a sua vida carrega? Tenta assim, tipo, entender. Imagina agora que você é ciente de quem Eliseu é, porque ela é ciente de quem ele é. Ele tem cara de profeta, jeito de profeta, capa de profeta, bordão de profeta, moço de profeta, e sobre ele está, de fato, a maior unção daqueles dias. Eliseu tinha tanta autoridade profética em sua vida que esta unção se manifestou até depois de sua morte. Você se lembra o que foi que aconteceu com o cadáver que foi usado na cova que Eliseu foi enterrado? O que aconteceu com o corpo que bateu na ossada de Eliseu? O texto diz que ressuscitou na hora. Isso, de fato, é literalmente alguém que tem vida até os ossos, tem unção até o tutano. Estava sobre ele. Ele é alguém que, depois de Elias ter dito que não haveria chuva nem gota de orvalho sobre a terra, ele é o homem que abre a porta do céu, ou a janela do céu, novamente, quando ele profetiza sobre a efa de farinha, e ele diz: ainda hoje, antes das 6, cada homem aqui poderá ter uma efa de farinha por família. E o céu se abre, Deus responde, e o tempo da seca acaba. É muita autoridade, é muito poder. As pessoas sabiam quem Eliseu era. Então não tem como ela não saber com quem ela está se relacionando. E por que que eu estou dizendo isso? Para você entender que ela não se relacionava com o ministério profético de Eliseu, não porque não conhecia, mas porque não queria fazer uso disso. Ela não queria. Todas as características apontam para a sua unção, para a sua sobrenaturalidade. Imagine então que, ao invés de ser a casa dela, é a tua casa que tu estás abrindo para o profeta entrar, para lavar os pés, para tomar um café. Fala a verdade, se tu sabe quem é ele, tu deixa ele embora sem dizer assim para ele: ô profeta, faz uma oração aqui. Fala a verdade, tu deixa ele ir de boa? Deixa nada, irmão. A gente diz: ô profeta, descanse, viu, fique à vontade, quer mais alguma coisa? Não, estou bem, amém, Deus te abençoe. Mas até em respeito à unção que eu sei que você carrega, eu quero me subordinar a ela. Você pode orar por mim? Pode abençoar a minha casa? Mas ela não faz isso. Enquanto todos veem um profeta, ela trata ele somente como um homem. Só que não como qualquer homem. Olha o que ela diz: marido, eu tenho visto que este que sempre passa por nós é um homem santo. É um santo homem de Deus. Ela não se relaciona com os dons de Eliseu, ela se relaciona apenas com o caráter que ele apresenta. Isso é maravilhoso. Que bom que todo mundo consiga ver o homem por trás do profeta. Seria bom que todo mundo conseguisse ver o homem por trás do pastor. Seria bom que todo mundo conseguisse ver o homem por trás da irmã da revelação. A mulher, perdão, por trás da irmã da profecia. Ou seja, você conseguir identificar as fragilidades, as vulnerabilidades, as necessidades de uma pessoa, independente do nível de unção que ela carrega. Isso é maravilhoso. Existem pessoas que são assim, que conseguem se relacionar conosco independente daquilo que a gente faz. Porém, todavia, quando você é um homem de Deus de verdade, uma mulher de Deus de verdade, você não consegue separar quem você é do que o que você faz. Vira uma coisa só, e tem que ser uma coisa só, e eu vou te dizer agora por quê. Porque normalmente quem separa as duas coisas passa a usar o dom e a negligenciar o caráter. Então não tem esse negócio de separar não, irmão. No final a gente é uma coisa só, tendo que administrar cada qual. Mas é tudo uma coisa só. O pastor não deixa de ser pastor quando entra em casa. E você não deixa de ser crente quando o culto acaba. É tudo uma coisa só. Não é? Só que você vai administrando comportamento, vida social, relacionamento familiar e etc. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Então veja bem, depois de um tempo convivendo e atestando a santidade de Eliseu, ela poderia obviamente se relacionar com o profético. Por quê? Porque não dá para você separar de um homem de Deus quem ele é do que ele faz. Não dá. Nem Deus vive essa separação. Poeticamente falando, a gente até canta, e com o uso da licença poética, está correto. Depois de um tempo de maturidade, de conhecimento de quem é Deus, de verdade a gente já não adora Ele pelo que Ele faz, a gente adora Ele pelo que Ele é. Mas escute, a única forma de você conhecer quem Deus é, é primeiro sabendo o que Ele faz. Quando Deus vai dar a Moisés a direção de como a próxima geração deveria ser educada, a geração que não viu o mar aberto, a geração que não viu maná cair do céu, a geração que não viu coluna de fogo durante a noite, nem nuvem ao redor do arraial durante o dia. Aí Deus diz assim: Moisés, você vai passar, mas eu vou continuar com esse povo. Então escreve uma canção, capítulo 32 de Deuteronômio. Aí ele vai dizer: e nesta canção você só vai colocar o que eu fiz. Ele disse: escreve as coisas que eu faço. Para quê? Para que a geração futura saiba quem eu sou. Olha o que ele está dizendo. Eles só vão respeitar quem eu sou se souberem o que eu faço ou fiz. Então não tem como separar. Só que essa mulher vai separar por tempo demais. ao ponto de que aquilo que deveria ser uma virtude, na verdade, começa a revelar um trauma. Como é que você recebe alguém da envergadura de Eliseu e recebe em honra? Porque esta é uma mulher que tem princípio de honra. E não desfruta da carga profética da vida desse homem, ao ponto que ele se sente constrangido de não usar do que tem para favorecê-la. Porque cada um só dá o quê? E é o que ele tem. O que ele tem é unção, irmão. O que ele tem é poder, o que ele tem é acesso, o que ele tem é conhecimento. E ele precisa obedecer princípios que já existiam em Deus e que são confirmados em Cristo. Vou dar um exemplo. O que a palavra nos diz no Novo Testamento? A quem honra, honra. Ele já está se sentindo constrangido de não fazer nada que demonstre a gratidão dele diante do que essa mulher está fazendo. Então ele está ficando numa posição desconfortável. E ele está certo, porque quem tem caráter não fala de gratidão, vive gratidão. Gratidão que não expressa serviço não é gratidão de verdade. Eu particularmente tenho como uma das linguagens de amor o serviço, e não me sinto constrangida com isso, porque quando eu vejo Deus, eu vejo Ele olhando para o seu povo e dizendo: vocês dizem que me amam com as palavras, mas eu vejo o coração de vocês distantes de mim. Deus não está falando de sentimento, Deus está falando de obras. Ele está dizendo: vocês dizem que me amam com a boca, mas não fazem nada para tornar o discurso de vocês coerente com a obra das vossas mãos. Aí você vai ver Tiago defendendo a mesma tese e dizendo: a fé sem obras é morta. Uma das linguagens de amor que não precisa ser verbalizada para mostrar que é amor é a linguagem do serviço. Vai ver teu marido não te diz: eu te amo, todo dia, mas se ele acorda cedo todo dia para te ajudar em casa, ele está demonstrando em serviço que ele te ama, que ele ama a casa dele, que ele ama a família dele. Meu pai não dizia pra gente: eu te amo. Meu pai não era tátil, meu pai não era próximo. Meu pai não tinha conjugação verbal na linguagem do amor. Mas ele não deixava faltar carne, ele estocava carne na geladeira, não é, mãe? Era um jeito dele dizer assim: eu amo vocês. Trabalhava dobrado, porque a linguagem de amor do meu pai era serviço. Eu cresci dentro desse ambiente. Eu tenho algumas pessoas que trabalham comigo e elas sabem. Eu tenho caixas e caixas de cartinha, cartinha de amor. Eu tenho uma série de coisas que as pessoas me mandam para demonstrar afeto. Mas para as pessoas que estão comigo no dia a dia, o que eu estou querendo dizer? Eu honro isso, eu recebo isso, eu reconheço isso, eu agradeço por isso. Mas para trabalhar no dia a dia comigo, tem que aprender que a linguagem de amor também é serviço. Se diz que ama, mas nunca pode, nunca dá, nunca vem, vai amar outro. Acho que a sua linguagem também é serviço. Mas não é, porque esse é um dos princípios. Toda palavra que vem desacompanhada de testemunho é vazia. Não tem efeito. Não tem. Então presta atenção, até para ele respaldar o testemunho que ele tem, ele começa a ficar constrangido. Por quê? Porque ele não está correspondendo ao princípio de honra que essa mulher está aplicando. Então ele diz assim: Geazi, vai lá e pergunta o que ela deseja que nós façamos por ela. Pergunta se ela quer que fale ao rei. Ele não diz exatamente o que ela precisa, ele diz: pergunta o que ela deseja, porque para um rico você não pergunta o que ele precisa, você pergunta o que ele deseja, porque o dinheiro compra muitas coisas, mas não compra tudo. Um filho, por exemplo, nessa condição, não podia comprar. E o texto diz, é um dos episódios raros, gente, é um dos episódios raros, em que o texto não aponta esterilidade para a feminina, para a mulher, mas aponta esterilidade para o homem. O texto diz que Geazi volta e ela diz: olha, eu não preciso de nada, eu sou uma mulher que habito no meio do meu povo. Sabe o que ela está dizendo? Eu estou bem como eu estou, diga a ele que ele não precisa fazer nada por mim. Só que não é sobre precisar, é sobre o outro querer abençoar. Só que aí Eliseu vai aprender com ela uma lição que tinha que ter aprendido desde o dia em que ela colocou ele dentro da casa dela. Que lição? Quando ela quis abençoar ele, ela não perguntou se ele queria. O texto diz que ela o constrangeu. Por quê? Porque quando você está decidido a abençoar alguém, você não precisa da autorização dessa pessoa. Já dizia minha avó, já dizia não, graças a Deus ainda diz, porque quem diz isso é a avó Denira. Minha avó Denira, quando a gente era criança, ela sempre dizia: quem quer dar, não oferece. E a gente cresceu com isso na cabeça. A gente cresceu com isso. Ela botava a mesa e ela não perguntava para o convidado se o convidado comia o que, que ele queria. Ela botava na mesa. Se no começo o problema é dele. E ela deu. Então ela criou isso na nossa cabeça. Ela dizia, quem quer dar não oferece. A sunamita parece que foi criada na casa da minha avó, porque ela constrange Eliseu. Ela não pergunta se ele quer entrar, ela não pergunta se ele está com fome. O que, que é constranger? Ela impeliu ele ao cuidado. Ela disse, é como se, exemplificando, é como se ela dissesse, fiz um bolo para você. E ele dissesse, não, obrigado. E ela dissesse, ninguém aqui em casa come bolo, eu fiz só por causa de você. Ela constrange, por quê? Porque quando você está decidido a abençoar alguém, você não precisa da autorização dessa pessoa. Quem está ouvindo, diga amém.
Amém.
Então, quando ele pergunta, ela diz que não quer. Por quê? Porque ele está perguntando. Aí entra aqui a aplicação de vó Denira. Quem quer dar? Não gravou, não? Vai de novo. Quem quer dar? Aí ele oferece, se ofereceu, ela teve a possibilidade de rejeitar. Então ele vai continuar com o princípio de honra travado. Mas aí ele lembra como foi recebido por ela. E aí agora ele vai determinar de tal forma que não precisa da autorização dela. Aí ele diz assim, Geazi, manda ela vir aqui. Quando ela para na beira da porta do quarto que construiu para ele, ele olha para ela na hora e ele diz para ela, tu conceberás e darás à luz a um filho. Você dá glória a Deus, mas ela não deu glória a Deus, não. Ela ficou chateada. Ela disse assim, presta atenção. Ela disse, aí você começa a entender aonde mora o trauma. Ela acabou de ser abençoada. E de vez dizer, aleluia, glória a Deus. Olha o que, que ela diz, Mônica. Não, meu Senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Agora eu pergunto para a igreja. Pode um homem de Deus ser um mentiroso? Tem gente que fica na dúvida. E por que que fica na dúvida? Porque você conhece gente que tem coisas de Deus sem ser de Deus. Tem dons. Gente que você conhece que é 7-1, vacilão, não vale nada. Mas porque ele tem um dom na vida, você diz assim, menina, fulano é um sem vergonha, mas quando ele prega... Você diz assim, menina, aquela irmãzinha tem uma língua terrível. Ela tem uma língua que, olha, parece uma espada. Quando o diabo pega ela, ninguém segura. O problema é que quando Deus pega ela também é cada visão. Isso confunde a tua mente. Aí quando eu pergunto, pode ser homem de Deus e ser mentiroso? Tem gente que diz assim, não, mas se bem que tem fulano, tem... Tira isso da tua cabeça, corrige isso. Ou é homem de Deus ou é mentiroso. Ou é homem de Deus ou é adúltero. Ou é homem de Deus ou é prostituto. Os dois não pode ser. Não, Camila, mas ele falou um sonho que foi certeiro. Não, Camila, mas ela fez uma oração que foi certeira. Não, Camila, mas quando fulano prega, eu me arrepio. Minha filha, você pode se arrepiar. No frio, a gente também se arrepia. Isso não significa que é poder de Deus, não. Agora, o que, que eu estou querendo dizer? Que quem faz uso dos dons não tem garantia de salvação. Porque a determinação para entrar no céu não é ter dom, é ter fruto. E fruto não tem a ver com dom, tem a ver com caráter. Ouça bem isso, Eliseu é homem de Deus, e ele também tem dons, ele também é profeta. Agora você tem que entender uma coisa, muita gente, a despeito de quem é, tem algumas coisas. Eliseu não é essa pessoa, Eliseu não é por causa do que tem, Eliseu tem por causa de quem é. É diferente, só que pelo visto... Por receber muita gente, ela já está um pouco confusa. Aí eu vejo o trauma aqui. Quando ele pergunta o que, que ela deseja, ela diz nada, eu habito no meio do meu povo. Ela é generosa. A responsável pela assistência social da cidade é ela. Quem recebe o estrangeiro quando passa de viagem em Sunem é ela. Pergunte para o avarento se ele tem traumas. Ele não tem, mas pergunte para quem já confiou se ele carrega marcas. Pergunte. Pergunte para o desleal se ele tem dores. Não tem. Agora, pergunte para quem empresta dinheiro. Pergunte para quem já perdoou a mesma pessoa mais de duas vezes. tem marcas. O vacilão não tem traumas, mas o generoso tem uma história que, se ele te contar, dá um livro. Ouça isso. Essa mulher, ela tem traumas, e sabe aonde está o trauma dela? Com o profético. Ela não se relaciona com o profético, e não estou inventando, está aqui no texto. Quando ela olha Eliseu, que é homem de Deus, a quem ela constrói um quarto, reconhecendo a santidade que tem na vida do homem, mas por ser traumatizada com o profético, com o sobrenatural, ela negligencia completamente o ofício dele. Aí na hora que ele profetiza, ela diz: homem de Deus, mentiu. Ela tem experiência com gente que diz que é de Deus, mas mente. Eu vou falar rasgado dentro do nosso contexto, para todo mundo entender. Essa mulher aqui já recebeu gente na casa dela que bate palminha e diz: conta 30 dias. E ela conta 30, conta 60 e não acontece nada. Ela já recebeu gente que acha que tem que profetizar o que Deus não falou para tentar pagar o café da manhã que ela deu. Por isso que quando ele diz: depois de ter quarto, depois de ter mesa, depois de ter cadeira, depois de ter candeeiro, depois de comer refeições, por isso que ela diz: não, meu Senhor. Sabe o que ela está dizendo? Não tenta pagar com dons aquilo que eu te dei. Eu vou tentar esmiuçar. Sabe o que ela está dizendo? Não estraga a nossa amizade, porque eu já vi homem de Deus, que era de Deus, mentir porque ficou constrangido com a bênção. Achou que porque eu botei uma mesa de café tinha que profetizar. Achou que porque eu dei uma bolsa de marca tinha que dizer assim, diz o Senhor. Achou que porque eu dei um carro tinha que falar coisas no nome do Senhor. Não leva a mão não, mas é o que acontece. Tem muito rico, muita gente boa, muita sunamita traumatizado com o evangelho, traumatizado com o poder, com a sobrenaturalidade. Gente que tem fé no coração, mas não quer se relacionar com o sobrenatural, porque conheceu gente que paga o que recebeu usando aquilo que Deus deu de maneira indevida. Então quando ela diz: não, meu Senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva, ela expressa a confusão de mente e o trauma. Peraí, gente, olha isso aqui. Não, meu Senhor. Rapaz, ela está ouvindo a mensagem da vida dela. Porque uma mulher naqueles dias que não podia gerar era reputada a nada. A única forma de perpetualizar a hereditariedade do seu nome na sociedade era tendo um filho, e ela não tem. E outra, não é por causa dela, é por causa do marido, mas ela é fiel e não deixa ele. Quando a tua vontade de cumprir um princípio for maior do que os teus desejos... Não, você não entendeu, não. O texto aponta, a esterilidade não é dela, é do marido. Se ela quisesse, a fim de viver o sonho e a realização de ser mãe, que era o tipo de coisa pela qual a mulher nascia e vivia, ela poderia ter até respaldo para ter outro relacionamento e poder gerar então outros filhos. Mas não, ela cumpre o princípio da fidelidade. Ela não se justifica por causa da sua dor. Que é isso? É uma mulher que tem desejo, sim ou não? Tem desejo, sim ou não? Tem desejo, sim ou não? Mas acima do desejo estão os... princípios. Deus está dizendo: quando eu ver uma mulher que tem desejo, mas acima do desejo ela coloca meus princípios, manda ela ficar tranquila, porque aonde tiver princípio, deixa que eu vou realizar o desejo. Deus está dizendo para alguém aqui, quem acredita, levanta a mão para receber. Ele está dizendo: ei, cumpre os princípios e deixa que eu realizo os desejos. Se você for fiel ao princípio, Deus vai cumprir desejos. Aí olha isso, gente. A confusão. Não, não, meu Senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Está aqui a confusão, o trauma, o perfil psicológico. Mas diga aí para mim. Ele deu prazo, ele disse assim: olha, neste tempo determinado, sabe o que isso significa? Cabo de um ano. Sabe o que ele está dizendo para ela? Pode começar a contar de agora. Porque entre a palavra que eu lancei para você, ainda antes que o ano encerre, essa criança vai estar nos teus braços. Eita glória! Agora responda aí para mim: cumpriu ou não cumpriu? Bora, meu povo, cumpriu ou não cumpriu? Agora responda com inteligência, não vem na emoção, não. E ela creu? Ela creu? Ela não demonstrou fé diante da palavra profética. Não demonstrou. Ela não disse sim, ela não disse glória, ela disse não, meu senhor. Não creu, a palavra foi negativa. Mas mesmo assim, diga aí para mim, ela gerou ou não gerou? Concebeu ou não concebeu? Teve um filhão ou não teve? Teve. Tem muita gente traumatizada, porque quem não tinha autoridade para falar, falou. E quando não aconteceu, jogou na conta da pessoa dizendo, foi você que não creu. Não leva a mal não, não vamos pregar sobre isso, só quero lançar luz. Aí eu vejo um cenário como esse e me pergunto, sou eu que não crio ou você que não teve autoridade para profetizar? Porque no caso desta mulher aqui, não há fé para receber nela. Mas há autoridade e fé em Eliseu para profetizar. Camila, eu não entendi, você vai entender agora o princípio. Sabe o que Deus está dizendo? Eu não conto com a fé que as pessoas têm em você. Eu conto com a fé que você tem em mim, diz o Senhor, para fazer cumprir aquilo que eu te dei autoridade para falar. Cabo determinado de dias, cumpriu a promessa, o menino nasceu. Trauma corrigido, agora ela se relaciona com o profético. Agora ela tem contato com o sobrenatural. E não é pelo fato de Eliseu passar em sua casa. Porque o texto diz que no dia que o menino morre, ela vai procurar Eliseu no Carmelo. Olha o que, que o marido pergunta. Por que vais a ele hoje, se não é sábado? Então significa que devocionalmente, ela buscava a Deus com Eliseu aos sábados. Então corrigiu, mudou na vida dela. Mudou. Menino nasceu, agora vamos lá, esse menino é cumprimento de promessa, e ele vai chegar em casa gemendo de dor, ai minha cabeça, mas esse menino é cumprimento de? Abre essa boca, esse menino é cumprimento de? Você tem que parar com esse misticismo religioso, como assim Camila? Acreditar que se uma coisa é de Deus vai ter que dar certo todo dia, se foi Deus que fez não vai gemer nunca. Se foi Deus que deu, não pode doer. Se foi Deus que deu, não pode falhar. Se foi Deus que deu, não pode faltar. Eu não aguento esses crentes místicos. Por que é que tu não foi no culto? Não, porque o pneu furou. Senti que não era de Deus eu ir. Por que é que tu parou de pregar o evangelho na hora do almoço, lá no teu setor de trabalho? Na hora do almoço, fora do ambiente de serviço. Não, porque eu comecei a sentir um levante, achei que não era de Deus. Ela acha que só é de Deus se tudo cooperar. Eu fico pensando, se Moisés pensasse assim. Eu fico imaginando Jesus do Getsêmani dizendo, pai, eu acho que não é de Deus não. Tem muita gente querendo me matar, pai. Não é possível que o senhor está nisso. Imagina Davi conversando com Deus, dizendo, não, Senhor, não é possível que eu sou rei, não, Saul me odeia. Olha para ela e diz, tu é crente ou tu é mística? Se ela é crente, olha para ela e diz, então para de ser esquisita. Todas as coisas cooperam para o bem. Todas as coisas juntamente cooperam para o bem. Pneu furou, troca o pneu. Alguém se levantou, é Deus te experimentando para fazer campanha de oração. Diabo está te perseguindo, é Deus despertando em você a força do jejum para quebrar a casta antiga. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem. O inimigo se levantou no teu trabalho, é Deus te levantando com propósito porque Ele quer te acender lá dentro. Entenda, todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Quem ama a Deus não dá de frouxo, quem ama a Deus cerra o punho, vai para cima. Não importa se está tudo bem ou se está tudo mais ou menos. Larga de ser esquisita. Menina, eu orei tanto por esse casamento, eu orei tanto por esse menino. Ele era uma bênção, ele era isso, ele era aquilo, ele era assim, ele era assado. Mas agora está igual o filho da tsunami, está só dando dor de cabeça. Aí você começa a dizer, não é possível que é de Deus. Eu acho que era lobo. Haga de ser esquisita. Tu acha mesmo que tu é perfeitona, gostosona, maravilhosa, né? Tu acha mesmo, né, que tu é showzaço. Eu já te vi. Tem mulher aqui que o irmão ou a irmã olha pra ela e diz, tu se acha, né? Ela responde assim, eu não me acho. Aí, é tu mesmo. É tu mesmo. Foi por isso que Deus te trouxe nesse culto. O Deus de Moisés veio hoje aqui para dizer, tu não é nada, eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Tu tem que aprender a ser igual João Batista. Quando Deus te der visibilidade, tu não tem que dizer quem você é, tu tem que dizer quem Ele é na tua vida. Quando olharem para você e disserem assim, ah, mas você é poderosa, você diz, sou nada, poderoso é meu pai. Quando olharem para você e disserem, mas tu é grande, tu diz, grande é ele. Porque olharam para João Batista e disseram, João Batista, fala a verdade, tu és tão bom, teu culto é tão cheio e tu tem tanto poder, que tu só pode ser o Cristo. Aí ele diz, falou a verdade e não mentiu, dizendo, não sou, aquele que vem após mim é maior do que eu, do qual eu não sou digno de carregar a sandália dos seus pés. Eu vos batizo com água. Sabe o que ele está dizendo? Vocês estão emocionados e eu só batizo com água. O que vem após mim, ele diz, é maior do que eu, porque é nascido antes de mim. E ele vos batizará com fogo. Deus está dizendo, quanto menos você fala de você, mais eu cresço dentro de você. Mas está se achando. Está se achando. Vou suar aqui, você faz uma reflexão aí. Graça, graça, graça de Deus. Escute, qual foi a palavra que eu falei agora? Graça não é para você ter certeza de quem você é. Graça é para você lembrar de quem você jamais seria se ele não fosse. Vai todo mundo aqui ser usado como vaso de conserto nessa noite. Mãe, olha para mim, porque eu também preciso ouvir. E cada um caça alguém para olhar, e agora? Eu não desvio, vou olhar não, hein? Olha para essa pessoa e diga para ela, pare de ficar se achando. A certeza que você tem que ter é que você não seria nada se ele não fosse o teu Deus. Essa é a certeza que tu tem que carregar. Ih, mó vara desceu aqui agora. O Espírito Santo falou aqui comigo agora. Falou, vocês estão se achando. É, falou comigo aqui também. Ai. Para com esse negócio de achar que uma coisa só é boa quando tá dando certo. Deus te levantou para cuidar de um departamento lá na tua igreja. E todo mundo te ama no início, porque novidade ninguém tem contrariedade. Aí tu começa a fazer as campanhas, começa a cobrar, começa a chegar em cima, começa a denunciar pecado, começa a corrigir erro. Aí a líder que era amada, eles dizem, traste, vamos orar para ela sair. Aí você diz, ah, então não é de Deus mais eu ficar, pastor, estou orando para sair. Para com isso, menina, tu não é mística, tu é crente. Vai pra cima. Pega no colo, segura na mão, exerce governo. Poxa, não leva mal não, vou falar rasgado. Tu casa com um menino, que hoje é um homem. E tu queria o quê? Que ele ainda fosse aquele garoto da época do namoro? Não é, gente, muda. Não tem como. O cara te via 3 vezes na semana. Só chegava cheiroso. Tu também não era essa alfazema toda, não. Só se arrumava quando ele chegava. Aí depois casa, não é 3 vezes na semana, irmão. É segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. É bafo, é pijama rasgado. É pia com louça. estou falando aqui de realidade. Camila, lá em casa não tem louça, também não tem comida. Geração iFood. Depois reclama que ele vai comer na casa da mãe. Aí escuta, escuta aqui, escuta isso aqui. Olha pra cá. Vai ficar tudo agoniada. As coisas mudam. Os meninos crescem. A liderança cresce. O rebanho cresce. O departamento cresce. O teu nome cresce. A tua demanda cresce. Os filhos vêm. O casamento cresce. Muda. É você que tem que aprender a administrar. Para de dizer que as coisas não são de Deus só porque começaram a gemer de um tempo para cá. Pare de dizer que esse marido não foi Deus que deu. Pare de dizer que esse filho veio na hora errada. Pare de dizer que você fez tudo na hora errada. Pare de dizer que você não está congregando na igreja certa. Não seja um fugitivo. Seja alguém que entende que as crianças crescem, que os relacionamentos mudam, que as coisas são alteradas à medida do tempo. O menino foi para o campo trabalhar com os segadores, não estava pronto, mas ele foi, voltou. A gente não sabe se é uma inflamação cerebral, o que que houve. O garoto entrou, o pai não viu que o menino estava para morrer, porque pai não discerne choro igual mãe. Existem coisas, rapaz, isso é tão sério, a maternidade. Ela é algo tão poderoso, que quando Deus quis manifestar a forma de cuidado do seu amor para com Israel, ele não usou exemplo de pai, ele usou exemplo de mãe pela boca do profeta Isaías. Quando Deus quis falar sobre forma de cuidado na manutenção do seu cuidado com Israel, ele não usou exemplo de animais homens, ele usou o exemplo de animais fêmeas. Ele disse, por exemplo, assim como a galinha ajunta os pintinhos debaixo das asas. É assim que eu protejo vocês, é assim que eu cuido de vocês. Por quê? Porque a maternidade tem uma autoridade insubstituível. Se você estiver passando com um problema com seu filho, peça a uma mulher que é mãe para te ajudar em oração. A oração dela é diferente. Então escute isso daqui. O pai não vai discernir que esse choro é para a morte, porque tem coisa que só mãe discerne. Eu não estou aqui para falar de macho e fêmea, eu estou aqui para dizer que existem coisas que são boas, mas estão gemendo na tua mão. Não é porque você é ruim, não é porque você é problemática, é Deus dizendo: eu coloco na tua mão porque tu não é o problema, tu é a solução. Eu coloco na tua mão porque tu tem governo e autoridade para resolver essa situação. Olha para quem está do teu lado aí agora e diga para essa pessoa: não troca teu menino de colo. Diga isso, não troca teu menino de colo, não sai do teu cargo, não sai da tua casa, não deixa teu filho chamar outra mulher de mãe. Deus está dizendo: assume o governo da autoridade de tudo que eu coloquei na tua mão. Quando eu coloco na tua mão, não é porque você, eu quero que você sofra, eu quero que você viva chorando, é porque eu vejo em você aptidão para administrar esse problema. O garoto chega e o pai não reconhece, não identifica, porque essa área de administração é da mãe. Salomão, ele disse que a autoridade está na mão do marido, mas a administração, o governo da casa está na mão da mulher. Isso é muito sério, isso é muito sério. Isso é muito sério. A Bíblia diz o quê sobre a mulher? Que a sábia edifica a casa toda, ela edifica sozinha. Mas a tola derruba ela toda com as próprias... O que é isso? A administração. A autoridade está de fato na mão do cabeça, marido, mas o governo, a administração, é isso que o texto está dizendo, está na mão da... Então você tem autoridade, o problema é que você quer exercer autoridade em áreas que Deus não te chamou. Olha para mim, tua feminilidade não te constrange, te legitima. Pare de se sentir ofendida porque você cuida de casa. Pare de se sentir diminuída porque você tem 3, 4 filhos. Tu pode ter até 10 se tu quiser. O problema é teu. Ninguém tem nada a ver com isso. O governo da tua casa está na tua mão. Ai, que tanto filho é esse? Quer saber que tanto filho é? Manda dia 5 todo mês o pagamento do boleto. Que eu vou te falar que tanto filho é esse. Eu estou mandando o filho para tua casa? Então não se mete. É gente querendo diminuir nossa feminilidade, como se a gente não desse conta do recado. Mulher polivalente, isso não é Novo Testamento só não, gente, isso é antigo. Você não precisa ter medo de cumprir os princípios da palavra por achar que vai ficar retrógrada. Para de bobeira, isso é falta de conhecimento. A mulher virtuosa de Provérbios, ela está no capítulo 31. Isso é Novo ou Antigo Testamento? Novo ou Antigo? Isso é lei ou é graça? E a mulher arrebenta a boca do balão, ela é empresária. O texto diz que ela examina uma propriedade e adquire, ela tem liberdade. Sabe o que o texto diz? O coração do seu marido confia nela. Antigo Testamento. O texto diz que ela tem filhos e tem servas. Sabe o que é isso? Ela é uma mulher que consegue administrar a vida em casa do lar e consegue ter negócios. Rapaz, se tem mulher mais atual que a de Provérbios 31, eu não estou sabendo. E a mulher ainda é quente na área sexual. O texto diz que quando ela chega em casa, as servas já dormiram e as luzes da casa estão apagadas, mas a sua lamparina está acesa. Estuda o contexto e você vai entender de que lamparina que ela está falando que está acesa. Ela não está dizendo que é a luz com querosene nem com óleo, não. Sabe o que ela está dizendo? Marido, fica tranquilo, porque aqui eu trabalhei fora, mas a lâmpada está acesa. É, tu está rindo? Vai estudar a Bíblia. Então, veja bem, existem áreas de atuação e de governo. Se você tentar fazer o que Deus não te chamou, você perde força. Mas se, olha para cá, mas se você entrar na área que Deus te deu poder para governar, ninguém te segura. Ninguém te segura. Ninguém te segura. Às vezes seu filho não está respondendo o seu comando porque você teve ele, mas quer que a avó cuide. Às vezes seu marido não tem um coração que inclina e confia completamente em você, porque quando ele precisa ser guarnecido, é a sogra que ajuda, é a mãe que ajuda, você não chega junto. Porque você está ocupando seu tempo com coisas. E não é porque você não pode, é porque você acha que essas coisas te diminuem. Essa revolução feminista tenta trocar o chip dos nossos princípios. Aí eu olho para Provérbios 31 e vejo uma mulher que obedecia aos princípios e estava lá em cima no sucesso financeiro, emocional, conjugal, materno. Ela não é uma utopia, ela é uma realidade. E a sua polivalência me prova isso. Porque eu te conheço. Camila, você não mora comigo, mas eu conheço o teu DNA, porque ele é como o meu, eu também sou mulher. Que DNA é esse? Ah, minha filha, eu te conheço. Tu acorda cedo, tu limpa o banheiro, tu bota feijão no congelador, tu cata piolho de criança, tu vai dirigir, tu parcela a habilitação do carro, tu parcela o carro em 60 vezes para não andar a pé. Chega na hora do culto, tu chega suada, tu toma banho, tu mesmo escova o cabelo. Se não der tempo, tu prancha a sua frente. Tu coloca o salto, tu amarra a cinta, tu coloca perfume. Se não tem dinheiro, pede amiga emprestada. Estado, parcela, compra na Jequiti, na Mary Kay, tá com corretivo no olho, tu se arruma, tu vem, tu chega junto, faz a obra, faz inscrição, se interessa, abençoa a obra de Deus, vai pra casa, lê a Bíblia, ora, peleja, dobra joelho, faz jejum, faz campanha, você é polivalente, você é mulher. Se você está ao lado de alguém, olhe para essa pessoa agora e diga: minha maior qualidade é que eu nasci mulher! Ser mulher não me envergonha! Ser mulher não me diminui! Quando eu me sinto diminuída, quando eu me sinto ofendida, é porque provavelmente eu estou querendo exercer em uma área que eu não fui chamada para governar. Agora, me bota para governar na minha área. Vou te dar um exemplo. Você vê como a mulher foi chamada para governar na sua área. Olha a administração dela em casa. Você pode levantar, você pode ter... Vamos lá, quem tem filhos aí, levante a mão. Maravilha. As casadas, levantem a mão, as casadas. Maravilha, a maioria. Presta atenção. Teu marido pode levantar irado, chateado, perturbado. Ele não tem o poder de desestabilizar a casa. Na sabedoria, ela vai mantendo o controle. Escuta. Teu filho adolescente pode levantar com nível de testosterona atacado, puberdade na veia. Só fala gritando. Não tá bem, descontrolado emocionalmente, cheio de hormônio e pastor pregando santidade. E o povo batendo no banheiro e dizendo: sai daí, menino, Deus tem obra na tua vida. Vai ouvindo aí. Aí ele levanta atacado. Ele não tem poder de desestabilizar a casa. Não tem. Se a mulher é de Deus, não tem. A menina pode levantar de TPM. Tua filha, adolescente. Meu Deus. Ela pode levantar revoltada, perturbada. Não tem autoridade para tirar o governo da casa. Você vai até tolerando, mas chega uma hora que tu dá uns bregues, tu diz, se coloca no teu lugar. Tu fala pro outro, fala baixo. Tu diz pro outro, se segura. Agora. Aqui, presta atenção. Tu pode ter o filho, a filha, o marido, todo mundo levantar numa boa, na mó paz. Se tu levantar atacada, ninguém tem paz. As crianças não sabem se pode abrir a geladeira. O marido não sabe se pode perguntar se vai ter almoço. Fica todo mundo pisando em casca de ovos. O pai passa, tua mãe não tá bem, vigia. O filho passa, pai, o senhor fez alguma coisa com a minha mãe? E o pai responde, precisa fazer? Se ela não levantar bem, ela desestabiliza a casa. A sogra nem visita. Se ela não levantar bem, a coisa fica... Por quê? Porque o governo da casa tá na mão... Por isso que Salomão responsabiliza ela quando tem destruição. Porque está dizendo, você tem controle. Então, quando uma bomba, quando alguém que geme, quando uma dor parar no teu colo, não muda ela de colo, não. Dá uma olhada para quem está do teu lado agora e diga para essa pessoa, segura. Isso. Olha de novo aí agora que isso é profético, já estou terminando. Olha para quem está do teu lado e diga assim para essa pessoa, quando o menino... Agora, Camila, o que é esse menino? Olha pra mim. O menino pode ser qualquer coisa aqui. É você que tem que aplicar na tua necessidade. Pode ser o departamento que você dirige. Pode ser tua vida conjugal que era boa e tá vivendo dias difíceis. Pode ser tua vida financeira que já teve bem e agora não tá legal. Pode ser a tua vida familiar. Eu não sei. Agora, você tem que entender que se foi pro teu colo, é algo que Deus te deu autoridade e governo pra administrar. Então, olha de novo pra ela e diga, se o menino parar no teu colo, não manda pra ninguém. Pega na mão dela e diz, segura, segura, porque o Deus que permitiu o problema parar no teu colo também vai te ensinar como que se administra essa situação. Quem recebe essa palavra, reaja. Aleluia. Eu sinto Deus te encorajando nesta noite. Eu sinto Deus te encorajando nesta noite. Eu sinto Deus dizendo, sabe o que é para você? Você que vive ouvindo aquele povo que nunca parece que tem problema. Mas na verdade não é que eles não têm problema, é que ninguém confia neles para contar nada. Aí eles olham para você que está cheio de pepino, abacaxi para resolver. Tua vida parece uma feira. E eles dizem, mas menina, tu parece que atrai essas coisas, né? Parece que os com problema vão tudo parar na tua casa. Parece que as bombas tudo explode no teu colo. Rapaz, é uma coisa tão terrível que quando tu tem um nível de governo para administrar, não é para resolver, é para administrar. Que a pessoa peca e podia ir lá e confessar o pecado. Não, ela conta primeiro para tu, para dizer, me ajuda a confessar junto. Aí tem gente que vê você envolvido nisso, envolvida nisso e diz, tu parece que atrai. Não, não é que eu atraio. Olha para quem está do teu lado e diga, fazer o quê? Se Deus confia na minha administração. Parece que eu ouvi agora o coração de algumas irmãs dizendo assim, Deus, eu não mereço tanta confiança. Como quem diz, um pouco menos, Senhor. O menino para no colo dela, ela não tira do colo de ninguém. Ou não passa pro colo de ninguém. Quando deu meio dia, o menino morreu. Ela é mãe. Completa aí, gente. Ela é?
Mãe.
Ela é?
Mãe.
Ela é mãe. O menino chegou gritando, ela é mãe. Ela sentou e botou o menino no colo. É isso que uma mãe faz? É, gente? Imagina ter um moleque entrando em casa. Ai, 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 é onde está doendo meu filho? Na cabeça. Aí tu senta. Tu já vai na cabeça. É o quê? É aonde? Bota gelo, faz faca em cruz. É década de 80, tu veio nesse culto aí. Aí ouça, dá um jeito lá, faz tudo, só que continua gemendo. Significa que não tinha nela recurso para curar o menino. Quando ela vê que o choro é para a morte e ela não tem o recurso para a vida, aí ela vai fazer a última coisa que qualquer pessoa faz quando não pode fazer mais nada. O quê? Consolo. Por isso que ele vai parar no joelho, isso é colo. Ela colocou o menino no seu colo. Lembra quando Jesus disse: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas seja feita a tua. O Senhor mandou um anjo. E o texto diz que esse anjo o consolou. Quando ele viu o anjo, ele chorou mais. Por que que não ficou alegre? Porque ele entendeu que se tinha consolo é porque Deus não ia fazer. Consolou. Ela então vai consolar. Tem uma hora na nossa vida que a gente tem que admitir que o nosso recurso, por melhor administradora que a gente seja, não tem o poder de curar, de salvar ninguém. Deus está querendo remover essa culpa da mente de alguém hoje aqui. Ele está dizendo: você pode administrar, você pode cuidar, mas só eu salvo. Só eu curo. Só eu liberto. Deu meio-dia, o menino morreu. E aí eu vou lhe dizer por que que eu preguei aqui essa palavra. Porque Deus disse para mim que essa mãe aqui, ela, como qualquer mãe, poderia entrar em estado de choque, ou poderia ter rasgado a roupa, ou poderia ter ido para a rua pedir ajuda, socorro. O filho dela morreu e ninguém ia criticar. Porque todo mundo compreende o estado que fica uma mãe que perde o seu filho. Mas ela vai guardar tudo em segredo, tudo em secreto, ela vai ficar quietinha. Essa mulher vai ter um nível de controle que quem está de fora poderia até chamar de frieza. Só que às vezes, para não deixar cair o restante, você tem que manter o controle a ponto de ser fria. Deus nessa noite reuniu mulheres aqui e alguns homens para dizer: o diabo está esperando um surto da tua parte. Tem gente vendo o que você está passando ou imaginando o que você está atravessando e está esperando a hora que você surta, que você pira, que você se mata. Mas o Senhor te trouxe hoje aqui para dizer: você não vai ficar louca. Essa situação adversa que veio na sua vida está mexendo com as tuas emoções, mas não tem poder de acabar com a tua vida. Essa mulher vai ter uma atitude incrível, gente. Ela vai pegar o menino no colo, vai subir as escadas, vai abrir a porta e vai colocar ele no quarto do homem de Deus, que profetizou que ela seria mãe e que teria um filho. Ela sai de casa e ela diz ao marido: marido, chama o moço. Esse moço vai vir para guiar o carro. Qual é o carro? Que vai ser puxado pela jumenta. Só que o texto diz que essa mulher é rica. Completa para mim, para eu ter certeza que você está comigo. Essa mulher é? Se ela é rica, ela tem cavalo de trote, de elite, sim ou não? Tipo na cultura brasileira, ela teria lá manga larga, machador? Teria ou não teria? E esse povo do centro não sabe de nada. Cavalo de trote, robusto, grande, sangue puro. Ela é rica, ela teria ou não teria? Teria ou não teria? Mas ela pega a jumenta, porque ela sabe aonde ela quer ir. Ela quer ir ao Monte Carmelo, porque ela sabe que Eliseu está lá. Não tem Orkut, não tem Facebook, não tem Instagram, não tem internet, não tem telefone. Ela sabe que ele está lá, porque ela tem relacionamento com ele. Ela sabe que aquele dia é dia dele estar no monte orando. Então preste atenção, ela sabe quem Eliseu é, ela sabe aonde ele está e ela sabe o que ele pode fazer. Então ela vai pegar a jumenta, porque ela sabe aonde ela quer chegar. Ela está desesperada, ela está angustiada, ela perdeu o filho. Gente, responde para mim, está doendo ou não está? Está machucando ou não está? Ela está tremendo ou não está? A mão deve estar pingando suor frio, sim ou não? Sim ou não? Porque às vezes, para não desmoronar do lado de fora, a gente sente tudo e se arrebenta do lado de dentro. Então diga para mim, ela está angustiada ou não está? Está está aflita ou não está? Ela está com medo ou não está? Está, só que isso não faz ela perder o senso de direção. Ela sabe aonde ela tem que ir. Quem está me ouvindo, diga amém.
Amém.
Ela vai, irmão. Só que ela prepara a jumenta, recurso de força. Deus está dizendo, quando a coisa apertar, não procure aparência, ou procure gente ou recursos que expressam força. Segunda coisa, ela ao bar da jumenta, o que é isso? Ela prepara o carro. Se ela prepara o carro, ela sabe dirigir, sim ou não? Tem como levar para abastecer o carro quem não sabe dirigir? É mais ou menos a mesma coisa, estou trazendo uma analogia da época. Se ela sabe preparar a sela para atelar o carro ou a jumenta, ela também sabe pilotar, só que ela reconhece que não está em condições de dirigir. Então ela diz, chama o moço, aí o marido chama. Quando o moço vem, ela olha para ele e diz assim, dá rédea na mão dele. Ela diz, guia, anda e não para no teu caminhar, senão quando eu te disser. Sabe o que ela está dizendo? Estou trazendo para o nosso entendimento hoje, tá? Século 21. O carro está na mão dele. O volante está na mão dele, mas a direção está com ela. Sabe o que ela está dizendo? Você vai guiar, mas a rota é minha. A direção, porque não é porque eu estou sofrendo que eu perdi a... Não é porque está doendo que eu perdi a... Eu ainda sei quem ele é, eu ainda sei aonde ele está, e eu ainda sei o que ele pode fazer. Ela diz para ele, guia, anda e não para, senão quando eu te disser. Por que eu estou falando isso? Porque Deus afirmou que essa noite seria noite de respostas pela minha boca. E uma das respostas definitivas que Deus quer que você saia daqui nessa noite é essa. Ele está dizendo... Nos processos de adversidade da sua vida, tenha duas coisas. Primeiro, humildade para admitir que precisa de ajuda. Não é porque Deus é contigo que de vez em quando você não vai ter que tomar remédio. Não é porque Deus é contigo que você não precisa fazer terapia. Não é porque Deus é contigo que você não vai precisar conversar com uma amiga e desabafar o que está acontecendo. Deus está dizendo, eu vou enviar o recurso que você precisa para continuar administrando essa situação. Só que presta atenção, segunda coisa, normalmente quem vem para ajudar por ver a tua fragilidade tenta controlar a situação achando que está te ajudando. Vou dar um exemplo, se você pede um dinheiro emprestado, quem está te emprestando se acha no direito de saber para que você está pedindo. Ouça isso, Deus te trouxe aqui e o que ele está dizendo para você é, eu vou mandar recurso, vou mandar ajuda, seja humilde, mas não perca o controle. Se vai te ajudar, mas vai governar a tua vida, agradece a oportunidade e dá para outro. Se vai te ajudar, mas vai controlar teus dias, vai determinar quem você adora, vai determinar que tipo de culto você frequenta, vai determinar com quem você anda, agradece a oportunidade e espera outro recurso. Deus está dizendo, não dê o que é eterno por causa do que é passageiro. Não dê o controle da sua vida e da sua alma na alma da mão de alguém, só porque esta pessoa está te ajudando momentaneamente. Ela dá a guia da carroça ou da jumenta, mas ela mantém a direção. Eliseu é como Deus naqueles dias. Em que aspecto? É ele que promove a palavra que transforma. Agora, olha isso aqui. Ela não sai se descabelando nem arrancando nada, não. Ela segura tudo. Aí Deus falou comigo quando eu li esse texto recentemente. Deus disse assim, diga para o meu povo se eles querem resultado ou se querem atenção. Quer atenção? Bota no grupo de WhatsApp e fala para todo mundo o que está acontecendo. Só que Deus está dizendo, se tu me chamar para o quarto antes de todo mundo, me mostra esse problema antes de mostrar para todo mundo. Rapaz, ela levou Eliseu para onde o filho estava morto, antes de levar o marido, antes de levar os servos, antes de levar o médico, antes de levar o coveiro. Deus trouxe gente hoje aqui para dizer, o problema é que tem gente que tem até o controle, mas ao invés de pensar no resultado, só pensa em querer atenção. Aí vai para Facebook dizer, se sentindo triste, se sentindo deprimida. Aí vai vai lá para o grupo, cria um grupo só para falar do problema. E Deus te trouxe hoje aqui para dizer: ei, é você que escolhe. Quer atenção? Não vai faltar carpideira na tua casa para ficar chorando a morte de quem morreu. Agora, quer resultado? Bota o menino no quarto e me procura. Bota o menino no secreto e me procura. Ela sabe quem ele é, sabe aonde ele está e sabe o que ele pode fazer. Por isso, está doendo, ela precisa de ajuda, ela tem recurso, mas ela não perde a direção. Levanta essa mão comigo e diga assim: sei quem ele é.
Sim.
Bora terminar junto, diga: sei quem ele é.
Sim.
Sei aonde está.
Sim.
E sei o que pode fazer. Todas as vezes que você souber quem é Deus, aonde ele está e o que ele pode fazer, ele está dizendo: me procura antes de procurar o médico, me procura antes do laudo, me procura, me coloca nesse quarto primeiro e não coloca o controle da tua vida na mão de ninguém. Não perca a direção só porque a dor entrou na tua casa. Sacode alguém aí agora e diga pra ela: não perca a direção, não perca a direção. Você ainda lembra quem ele é, ainda lembra onde ele está e ainda sabe o que ele pode fazer. Quem acredita nisso, fica de pé.